Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopediofc.com.br.
Olá, olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o Lucas e está no ar o Pesquisa Esporte Clube, aqui nas ondas da Ludosfera. Essa semana vamos receber o Gabriel Félix, um pesquisador da Universidade Federal Fluminense, que além de desenvolver uma pesquisa sobre o craque Afonsinho, que brigou pelo passe livre nos bastidores do futebol nos anos 70, também escreveu um livro de crônicas excelente sobre o Flamengo e a sua campanha no ano de 2019. É com ele que a gente vai conversar um pouco essa semana. Mas antes de partir para a entrevista, eu tenho aqui, por obrigação da nossa produção... Mentira, não tenho obrigação nenhuma, só eu que quero passar esses recados mesmo. Vim passar aqui dois recadinhos para vocês. O primeiro é aquele de sempre, né? Que vocês enviam um e-mail para pesquisaesporteclube@gmail.com se vocês tiverem interesse de participar do nosso programa. Aí a gente combina a melhor forma que for possível você participar da nossa bancada. O segundo aviso, na verdade, são duas indicações que vão acontecer nessa semana a partir do dia 23. A primeira delas é o Festival Arquivo em Cartaz, Festival Internacional de Cinema do Arquivo Nacional. Vai ser em formato virtual, basta assistir as transmissões ao vivo do Arquivo Nacional no Facebook. Outro festival que começou no dia 20 e vai até o dia 27 é o Festival Cinefute 11, que vai ser totalmente online e gratuito. Para se inscrever para poder ter acesso às transmissões, basta você entrar no site do Cinefute e se inscrever na plataforma Ensaiei TV. Pessoal, vamos partir para a entrevista. Produção, chega de enrolação, vamos soltar o som, que a entrevista está excelente essa semana.
Fala, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Hoje estamos começando mais um Pesquisa Esporte Clube para você, especialzão com o meu xará, Gabriel Félix, aqui, para falar um pouco da minha pesquisa, meu amigo de UF, de grupo de estudo, de orientadora. A gente compartilha alguns temas em comum, inclusive o Flamengo, graças a Deus. Eu vou passar a palavra aqui rapidinho para o Lucas Petit, para ele se apresentar, e depois, Félix, já pode começar a tocar aí, se apresentar, falar para a galera sobre você, como é que você chegou no seu tema.
Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou me estender muito, vocês todos me conhecem. Vou passar a bola para o nosso craque, Gabriel Félix, nosso convidado. Hoje eu vou chamar o nosso entrevistador de estrela, seu sobrenome, para a gente não causar muita confusão. E, Gabriel, fica muito à vontade, a bancada é sua, você está em casa. Conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre sua trajetória. Quem é o Gabriel?
Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo que estiver ouvindo e tal. E, cara, eu vou me sentir em casa aqui mesmo, porque conheço vocês, né, tô, pô, de UF, Gabriel Estrela é meu parceiro, então, né, já sei que eu tô em casa aqui. Mas, enfim, vamos lá. Então, meu nome é Gabriel Félix, eu sou... No caso, agora estou terminando o mestrado na UF, né, em História. E, cara, a minha trajetória basicamente é o seguinte: eu fiz a graduação na UF também, graduação em História. E quando eu estava no finalzinho da graduação, ali escolhendo tema para TCC e tal, para monografia, eu lembro, eu tinha certeza, assim, eu queria estudar futebol, né? Eu sou daqueles caras que, assim, eu gosto de futebol, e eu vejo futebol e vivo futebol desde que eu me entendo por gente. Eu não me lembro de uma época da minha vida que eu não, sei lá, falasse sobre futebol, vivesse futebol e tal. Então, quando foi chegando ali, eu já tinha feito, durante a graduação, umas duas matérias que, sobre futebol, assim, do ponto de vista da história, da antropologia, enfim, né? E aí, quando foi chegando ali no finalzinho da graduação, fui conversar com a minha orientadora, né? Com a orientadora, inclusive a Lívia Magalhães, né? Que é a minha orientadora aí do Gabriel. E ela tinha acabado de entrar na UF na época, e aí eu fui conversar com ela, falei, pô, eu quero estudar futebol, mas eu não tenho um tema. Ela falou, tá, mas você não tem nenhum? Eu falei, olha, Eu já pensei em estudar, sei lá, seleção brasileira e nacionalidade. Tipo, umas coisas assim, sabe, que todo mundo já fala ou pensa. E aí ela falou, mas isso são temas que muita gente já estuda e tal, não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu ultimamente me interessei também em jogadores que são mais politizados e tal, porque hoje em dia eu vejo muito pouco jogador falando sobre política, etc. E aí ela falou, olha, tem os casos mais clássicos, tipo o Sócrates, né? Eu tinha acabado de fazer um artigo de uma matéria de política no Brasil, do Brasil República, e aí eu tinha feito um artigo sobre democracia corintiana, eu falei, pô, tá aí, eu posso ir nesse caminho. Ela falou, olha, tem esses caras aqui para você procurar, tem o caso do Reinaldo, durante a ditadura, você pode procurar alguma coisa sobre o Tostão, tem o Afonsinho. Aí eu falei, cara, Tostão já conheço, já ouvi falar, né, pô, a gente conhece do caso, assim, mais sobre, com relação ao campo bola, né, e não a parte histórica e tal do Tostão, o Reinaldo também já tinha ouvido falar, então o Afonsinho foi o cara que mais me chamou a atenção porque eu não conhecia. E aí eu comecei atrás da história. Na época tinha, quer dizer, no Cinefoot, de pouco tempo antes tinha passado um filme sobre o Afonsinho, e aí eu tinha ouvido falar do filme, resolvi ver para poder entrar em contato com a história e tal. E aí eu me interessei pelo tema. E resolvi que ia estudar a história do Afonsinho, depois eu posso até mais falar um pouquinho sobre quem é o Afonsinho e tal, o significado, um pouquinho mais sobre a minha pesquisa. E aí eu resolvi que eu ia estudar isso na graduação. Depois eu percebi algumas que aquilo podia render um pouco mais, principalmente se eu fosse tratar questões de memória e tal, e não só a trajetória do Afonsinho na época, resolvi entrar pro mestrado também, continuar essa pesquisa no mestrado. E tô aí, né, tô terminando, inclusive devo terminar de escrever, sei lá, nas próximas semanas. Enfim, é isso, né? E aí tem um outro trabalho, mas aí que não tem nada a ver com pesquisa acadêmica, eu lancei agora durante a pandemia, um e-book sobre o Flamengo do ano passado, tá? Mas aí a gente pode falar dele um pouquinho mais tarde, acho que até o Estrela vai querer falar disso, né? A gente que é parceiro de Flamengo, mas enfim, é isso, esse sou eu.
Gabriel, você comentou que acompanha futebol desde sempre, enfim, foi sempre um fanático do ludopédio, do nosso futebol, esporte de bola e pé. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa paixão por acompanhar e tal. A gente ouviu do Renato Coutinho aqui, você deve conhecê-lo, da UF também, que ele falou que ama mais o futebol do que o time dele. A gente já recebeu o Plínio, que falou que ama mais o time dele do que o futebol. Como você definiria essa paixão para você? Você ama mais o futebol? O seu interesse veio antes do seu interesse clubístico? Ou o interesse clubístico veio de berço e por causa desse interesse clubístico você foi se apaixonando pelo esporte? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre sua relação com o futebol em si?
Falo. Cara, isso é engraçado, porque eu sou esse tipo de pessoa também. Eu cheguei a ouvir o podcast do Renato Coutinho já. Eu lembro dele falando, né, que ele é o tipo de pessoa que vê terceira divisão, que vê segunda divisão, sei lá, um jogo qualquer que estiver passando na televisão. Eu sou meio assim também, tá? Então, eu sou um cara que gosta muito de futebol, vejo muito futebol o tempo todo. Tipo, tem dia assim, se deixar, eu passo o dia inteiro vendo futebol de manhã até de noite, num final de semana, se estiver passando o jogo, né? Mas, cara, não sei te dizer o porquê que começou ou quando começou, né? Eu lembro assim, de muito pequeno, ver jogo do Flamengo com meu pai e jogar bola já desde pequeno, enfim. Mas quando que começou, não sei o porquê, né? Inclusive são das coisas que eu até falo no e-book e tal, que eu tava falando. E eu não sei te dizer de verdade se eu gosto mais de futebol ou se eu sou mais fanático pelo Flamengo. Não sei mesmo. Eu sou flamenguista doente, né? E eu acho que eu alterno às vezes. Tem época que eu tô mais Flamengo do que amante de futebol, tem época que eu tô mais amante de futebol do que amante de Flamengo. Eu fico variando muito. Então, por exemplo, agora, especificamente durante a quarentena, eu tenho dado uma certa ânsia de ver muito jogo, sabe? Porque para mim, sem torcida, perde muito de sentido o futebol existir. Então, eu sei lá, eu não consigo ver os jogos muito, eu tô acompanhado um ou outro e tal, não tenho mais entrado muito nessa rotina de ficar vendo, né, vários jogos no mesmo dia, não tenho visto mesa redonda e tal, né, que é um negócio que eu acompanho também, mas, então eu tô só quase vivendo o Flamengo, mas já tiveram outras épocas que, assim, não que eu abandonasse o Flamengo em nenhum momento, acho que eu quase que acompanhei futebol tanto quanto a vivo o Flamengo, né? Vivo essa, a maior invenção da humanidade, que é o Flamengo.
É, bom, é, eu poderia dizer que eu não me identifiquei. Eu acho que foi a primeira vez que eu me identifiquei pra valer com um comentário a respeito dessa relação entre o futebol e o clube, né? Porque eu tenho exatamente essa mesma relação. Eu sou de lua, tem vezes que eu amo mais o futebol e tem vezes que eu amo mais o Flamengo, né? Geralmente também isso é determinado pelos resultados do Flamengo em campo, verdade seja dito. Mas, enfim, né? É, mas, e é engraçado, porque você fala que não sabe quando começou a gostar de futebol, eu sei. Porque a galera que está nos ouvindo, acredite se quiser, houve uma época em que eu não suportava futebol. Porque eu era um. O Petit me conhece, o Félix também, eles sabem que eu sou um tremendo perna de pau. Né? Eu jogo por diversão, eu gosto de jogar bola, mas eles sabem que eu sou perna de pau máximo, assim. E quando você é criança, você ser perna de pau não é legal. Né? Você é excluído, você não é escolhido para os times, ninguém quer jogar com você. E eu não gostava de futebol por causa disso. Eu fui gostar de futebol lá para 2003, 2004, quando eu descobri os jogos de videogame de futebol, na época para computador, FIFA 2004. E aí, desde então, eu nunca mais larguei o futebol e enfim. Mas vamos lá, você já adiantou até,
Gabriel,
a pergunta. Pode falar, claro.
Rapidinho, só história engraçada, né? Eu tava lembrando disso esses dias, né? Porque alguém, eu além de estudar e tal, futebol, eu escrevo para um site, né? Um site de torcedores e tal, Linha de Fundo, e eu escrevo basicamente só sobre o Flamengo. E aí a gente tava numa discussão lá no grupo do WhatsApp do pessoal, e alguém perguntou assim, pô, quando que vocês viraram o time de vocês? E eu tava lembrando, quando eu era pequeno, assim, não lembro quando eu virei Flamengo, mas a minha mãe, por exemplo, ela me conta que eu torcia para outros times antes de virar Flamengo. Então, assim, que eu cheguei a, tipo, gritar na época que o São Caetano tava aparecendo, e enfim, né, que chegou na final do Brasileiro contra o Vasco, eu, tipo, chegava a gritar na janela do apartamento, gritar São Caetano aleatório no meio no condomínio, do prédio. Eu cheguei a torcer pro Criciúma uma época, até a hora que eu, tipo, desencanei e virei Flamengo, né? Então, tipo, eu acho que eu já, provavelmente, assim, pelo que os meus pais contam, eu já curtia futebol e aí, beleza, virei Flamengo, né? Meu pai é Flamengo também, então óbvio que ajudou, mas é engraçado isso, né? Porque tem horas que fica alternando muito, é isso que você falou mesmo.
Enfim, legal, essa relação com o time é diferente, porque ao contrário do futebol, eu não sei dizer exatamente quando eu virei Flamengo, eu tenho uma noção, eu até falei no episódio anterior, né, porque o Petit tem uma história comovente, como ele se encontrou de fato com o Corinthians, que ele fala que virou corintiano para valer no rebaixamento, aí o Celão, o Marcelão, que infelizmente hoje não pode estar aqui com a gente, falou que virou Fluminense para valer quando o Fluminense perdeu a Libertadores. E eu virei pra eles e falei, gente, eu não tenho nenhuma história trágica de como eu virei Flamengo. Um dia eu botei a camisa do Flamengo, me senti bem e virei Flamengo. Esse é o marco pra mim. Mas dizer que eu tenho uma história trágica de saber quando é que eu decidi virar Flamengo, eu não sei.
Que quem nasceu Flamengo é Flamengo até morrer.
Mas enfim, você até já adiantou a pergunta. E eu queria que você falasse um pouco mais como você chegou no Afonsinho. E pra galera que tá ouvindo, que não conhece ainda o personagem, apresentar o personagem pra eles também. Quem é o Afonsinho que você estuda e por que que ele te chama tanta atenção?
Maravilha. Cara, como eu conheci, foi basicamente essa história que eu contei, né? Eu, numa orientação, assim, tentando arrumar um tema pra estudar, eu queria estudar essa coisa que eu chamava de jogadores politizados, né? Nem sei se eu uso esse termo mais hoje em dia. E aí, a minha orientadora sugeriu, falou do cara, eu resolvi ir atrás. E aí o primeiro contato que eu tive foi com um filme, o Barba, Cabelo e Bigode, que é um filme de 2016, lançado no Cinefute, foi o vencedor do Cinefute de 2016, e é um filme que conta a história do Afonsinho, do Paulo César Caju e do Ney Conceição, três jogadores do Botafogo que durante o tempo que jogaram no Botafogo, ali na virada dos anos 60 para 70, eles foram grandes personagens que ultrapassaram um pouco essa questão do campo bola, né? Tinham algumas posições políticas muito bem estabelecidas, se postavam de uma maneira diferente, enfim, né? E aí eu fui, me interessei muito pelo tema, falei, pô, é isso, eu vou atrás desse cara aqui. Então, qual é basicamente a história do Afonsinho, que aí dali pra frente eu fui pesquisando, né? Então, a minha monografia principalmente foi baseada na trajetória do Afonsinho. Vamos lá. Afonsinho foi jogador do Botafogo entre 65 e 71 e depois foi jogador de outros clubes. Já jogou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, encerrou a carreira no Fluminense, jogou no Santos, jogou, chegou a vestir a camisa do Bahia, jogou no Olaria. E o que que torna a história dele tão diferente, né? E quais são essas posturas e tal que eu tô falando? Afonsinho, ele é o primeiro jogador a ter o passe livre ou a conquistar o passe livre na justiça. E aí, para explicar a história dele, eu preciso explicar o que é o passe, né? É engraçado que toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho que fazer esse apêndice grande, né? O que era o passe? Hoje em dia, a gente está muito acostumado com o modo como se tem as transferências de jogadores, né? E o jogador sai muito fácil de um clube para o outro, desde que o clube vai lá e pague a multa rescisória, né? Então, o jogador tem um contrato com o clube, ele assina um contrato que dura um tempo, e para ele sair desse clube, ou ele cumpre o contrato, e aí depois ele assina um outro contrato com outro clube, né? Ou tem uma multa rescisória lá no contrato que o outro clube para o qual ele vai pode pagar, ou ele mesmo pode pagar se ele quiser sair do clube, né? E aí a gente tem chegado nesses níveis de multas astronômicas, né? O Neymar, por exemplo, foi a maior, né? O PSG chegou lá, pagou, ó, 222 milhões de euros, era a cláusula, era o valor que estava na cláusula, o Barcelona não podia fazer nada porque esse era o valor que estava lá. Então, o jogador sai, assim, tranquilamente, a partir do momento que ele pagou a multa rescisória. Lá atrás, até no Brasil, né, pelo menos até 98, que é quando você tem a Lei Pelé, isso não existia. O mecanismo que regulava as relações de transferência de jogador chamava passe. Tá? E como é que isso funcionava? O passe era uma indenização que o clube que estava adquirindo o jogador de outro clube, tinha que pagar para o clube que estava vendendo. Bom, quando você olha assim, parece muito com o que tem hoje. Mas a questão da multa rescisória e tal. Só que a questão do passe, o pagamento do passe, não estava necessariamente ligado a um contrato. Como assim? Vamos supor que é o caso do Afonsinho, por exemplo. Um jogador foi das categorias de base de um clube, assinou o primeiro contrato dele com o clube. Vamos supor que ele queira sair do clube em um determinado momento. Ele não pode sair do clube, ou melhor, ele não pode jogar por outro clube, mesmo que o contrato dele já tivesse acabado. Por quê? Porque o passe criava uma relação direta do jogador com o clube, independente do contrato. Era como se fosse uma permissão que o clube formador tinha para passar esse jogador para um outro clube. Muito doido pensar isso, porque isso basicamente criava um mecanismo no qual os clubes controlavam as relações trabalhistas e a carreira do jogador. Então, se um clube quisesse impedir que um jogador eventual fosse para qualquer outro time, ele podia impedir. Então, vamos supor, e assim, isso no caso do Afonsinho, não é o caso do Afonsinho, né? Mas vamos supor que você tivesse lá um Zico da vida. E aí o Zico, pô, o maior ídolo da história do Flamengo, era, vamos supor que ele quisesse ir para o Vasco. Quis ir para o Vasco. O contrato dele com o Flamengo já acabou, ele não joga mais no Flamengo e tal. Cara, o Flamengo pode impedir que ele vá para o Vasco a todo custo. Por quê? Porque o Flamengo é dono do passe dele e o Flamengo só vende o passe se quiser. Então percebe que, assim, é um mecanismo paternalista, é um mecanismo que cria uma série de limitações para os jogadores. Enfim, e aí como é que... Por que que o Afonsinho foi o grande... foi o primeiro jogador a ter o passe livre e a trajetória dele ficou tão famosa? Por quê? O Afonsinho, ele era um jogador que... Ele chega no Botafogo em 65 e durante os primeiros anos dele de Botafogo, ele demora um tempo para entrar no time titular, apesar de ser um cara que muita gente diz que merecia jogar na seleção brasileira, que tinha talento, que era craque e tal, porque ele disputava posição com jogadores tipo o Gerson, né? Pô, molinho tirar o Gerson do time titular, mas enfim. E aí, o que acontece? Entre os anos ali de 68 e 69, principalmente, ficou uma questão de o Afonsinho esperar o Gerson sair ou esperar oportunidades. Em alguns casos, ele pediu até para sair do clube, porque queria jogar, ser titular e tal, em outros clubes. E, ao mesmo tempo, esse período entre 66 e 70 é um período de muitas mudanças no ambiente dos clubes de futebol. Por quê? Porque depois da Copa de 66, em que o Brasil é eliminado logo no início, se criou a tese de que o futebol brasileiro estava atrasado, nem parece um pouco com o que a gente discute hoje, né? Que o futebol brasileiro estava atrasado e que o futebol brasileiro era um futebol muito individual e que perdia para o futebol tático e para o futebol força dos europeus, e o que seria demonstrado pela derrota na Copa de 66. E aí, dali para frente, cara, entre 66 e 70, né, vários novos estilos de treinamento são colocados nos clubes. Então, concentração, por exemplo, é um troço que surge nesse momento. Uma ênfase maior à questão física é um troço que surge nesse momento. A figura do volante brucutu, marcador, óbvio que alguns já existiam, mas ela é mais enfatizada agora. Os técnicos passam a ter uma maior responsabilidade com relação até à vida privada dos jogadores, de controlar a alimentação e etc. Papapá. E o Afonsinho, assim como outros jogadores, vão ter uma certa reação de incômodo. Durante esse período ele vai ter certos atritos com a diretoria do Botafogo com relação a isso e com relação a várias outras coisas. Ele era um cara que, quando precisava questionar o bicho, né, o pagamento, era ele que ia falar com a diretoria, enfim. Até porque ele era um jogador que tinha uma formação um pouco diferente. Ele começa a fazer em 67, ou seja, já quando era profissional do Botafogo, ele começou a cursar medicina no Rio, ao mesmo tempo que era jogador do Botafogo. Hoje a gente olha isso e fala, olha para isso, parece impossível, né? Impensável, mas foi o que rolou, né? Ele foi lá, fez vestibular, tem foto dele no Maracanã fazendo vestibular, eu acho essa foto muito maneira, engraçada, né, ver isso. Então ele é um cara muito diferente, assim. E aí o que acontece? Por conta desses atritos todos, né, em determinado momento ele tem uns atritos com o técnico do Botafogo, que era o Zagallo, na época. E por causa desses atritos, essa insatisfação e tal, esses problemas, o Botafogo resolve emprestar ele pro Olaria. Ele vai um tempo pro Olaria, fica lá pouco mais de seis meses e volta. Quando volta, ele volta logo depois da Copa de 70, né, e aí a trajetória dele não é muito mexida pela Copa, é só para localizar mais ou menos temporalmente do que a gente tá falando. Ele volta logo depois da Copa de 70, e quando ele volta com um visual um pouco diferente. Afonso, se vocês forem procurar na internet e tal, vocês vão ver que as fotos antigas, se vocês forem procurar as antigas, vê que ele é um cara muito franzino, um rosto até, tipo, certo, um pouco angelical, assim, sabe? Muito delicado, olho claro e etc. Papapá, cabelo era cortadinho. Quando ele volta pro Botafogo nesse período, ele volta com o cabelo um pouco maior e com uma barba meio rala, meio por fazer. E aí os diretores do Botafogo olham para ele e dizem que ele não pode mais treinar no Botafogo, que ele não vai treinar assim, porque ele estava, segundo ele, né, na entrevista até que eu fiz com ele, ele conta isso em outras entrevistas, segundo os diretores, né, do Botafogo, ele estava parecendo um tocador de iê-iê-iê, ou um tocador de guitarra, que com aquela barba ele não podia jogar. E aí vira uma celeuma, né? Imagina, pô, a polêmica, os jornais da época falando a barba do Afonsinho é a vedete do futebol carioca, ruiva, bem torneada, papapá. Porque vira uma grande discussão, né? Pô, como é que o cara não vai poder jogar porque ele tem uma barba tal, a barba do jeito que ele quer, porque ele deixou crescer um pouco mais a barba. Fica aquela pressão, né? Não, o Afonsinho tem que deixar a barba, tem que tirar a barba pra poder jogar e tal, não sei o quê, e ele resolve que não vai tirar. Aquilo era uma violação à liberdade dele, enfim. Nas semanas seguintes, nos dias logo depois, ele é proibido até de entrar nas dependências do clube, e é como se a carreira dele fosse acabar por ali, porque se o Botafogo não quisesse vender o passe dele para outro time, e a diretoria dizia claramente que não ia vender, ele não ia jogar em clube nenhum mais, a carreira dele não ia mais andar. Então ele começa, primeiro, né, ele começa a treinar, tipo, nas cercanias de General Severiano, ele morava perto, então ele ficava correndo na rua, treinava num campo do lado, perto, mostrando, ó, eu tô aqui pra treinar, quem não tá me deixando treinar é o Botafogo. E aí ele entra na justiça contra o Botafogo e vence. Vence na justiça do trabalho, não na justiça desportiva, ele vence na justiça do trabalho. Qual é o ponto, cara? O Afonsinho, além de ter tudo isso, ele era um cara que, logo depois, ele vai ser cada vez mais associado com figuras de esquerda. Ele é um cara que ele andava com os Novos Baianos, por exemplo, aquela galera da contracultura e tal. O Gilberto Gil faz uma música para ele chamada Prezado Amigo Afonsinho, em 73. O Afonsinho tem um filme que é feito em 74, que é sobre ele contando essa história, né, e tal. O que se identifica na época, ou se criou uma interpretação de que, né, e muita gente lê a luta dele, a trajetória dele e tal, essa disputa pelo passe livre. Primeiro, né, de cara, você vê que é uma questão de uma luta contra um certo autoritarismo, contra uma imposição autoritária, é uma luta pela liberdade dele de poder jogar onde quiser, de poder ter a barba do jeito que quiser e tal. muita gente interpreta que ele é uma demonstração de uma certa resistência a, no mínimo, as mudanças que estavam acontecendo dentro do futebol, as questões de treinamento e tal que eu falei, mas também a uma certa ocupação do regime militar sobre o futebol. Ou aquele desafio às autoridades que ele teve, que era o desafio aos diretores do Botafogo, era uma demonstração, podiam ser interpretados como uma coisa maior, um desafio à autoridade. Então, cada vez mais, o Afonsinho é interpretado e vai aparecer nas mídias e vai aparecer em vários lugares como o jogador que mostra uma resistência à ditadura dentro do futebol. Ou ele é usado como um argumento para se opor à ideia de que o futebol é o ópio do povo naquele momento. Então, se a ditadura estava usando a seleção na Copa de 70, o Afonsinho é o outro lado, percebe? Então, a figura dele fica muito famosa por causa disso. E, geralmente, quando se referencia a ele, é sobre isso que se fala, né? É, ao contrário de outros jogadores famosos, quando dão entrevista para TV, para jornal e tal, as pessoas vão falar da carreira, do campo, das conquistas. Quando vão, o Afonsinho vai dar entrevista, o que vocês acham dos jogadores de hoje? Por que eles não falam sobre política? Ou por que você acha que a sua carreira aconteceu de tal jeito por causa dessa questão do passe? Então ele vira uma referência nesse sentido de um cara que é um jogador que ele... Naquela época ele até não tinha como falar muito, sou um cara de esquerda, porque a gente tá falando dos anos 70, né, da virada ali de 69 para 70, aí sim. Mas depois ele vai colocar a postura dele como muito clara, como um cara de esquerda, um cara de uma esquerda até mais partidária, em certo sentido. Chegou a cogitar participar da Constituinte de 88, escreveu coluna para Carta Capital mais para frente. Então ele vira esse ícone da esquerda. Né, e aí, a partir disso que eu fui... Primeiro, né, na monografia, fazer esse estudo da trajetória dele, naquele momento ali, a questão do passe e tal, e na dissertação, agora no mestrado, eu fui mais atrás dessa questão do discurso, né, como a trajetória dele é interpretada, quais são as visões, como que surge essa ideia de um jogador que lutou contra a ditadura e etc. Acho que eu me alonguei muito, mas é mais ou menos por aí.
Show, não, tá ótimo, pô, foi bastante didático, foi claro. Acho que se tinha alguém com dúvida, agora não tá mais.
Só um adendo aqui, que o Gabriel falou que se alongou um pouco. Pô, pra mim foi uma aula. Eu não tinha muito contato com a pessoa do Afonsinho, pra ser bem sincero. Eu, como corintiano, quando a gente fala de jogadores mais alinhados com a esquerda, pra mim eu paro na democracia corintiana e tal, e eu fui meio preso nisso. Um erro de análise meu, tinha pouco contato com o Afonsinho, e já passei assim, a admirar muito a pessoa. E essa colocação do Gabriel foi, por mais que ele ache que tenha se estendido, foi muito, muito esclarecedora, muito mesmo. Aprendi bastante, bastante mesmo. Uma figura muito interessante que eu...
E aí, Lucas, rapidinho. É até curioso, assim, porque o Afonsinho, ele tem muita... A galera que conhece um pouco mais a trajetória dele e tal, e até quando eu entrevistei o diretor do filme mais recente, né, o Barba, Cabelo e Bigode, ele falava muito isso. Cara, o Afonsinho, ele é meio que o Sócrates antes do Sócrates, porque ele é a mesma coisa, médico e jogador de futebol ao mesmo tempo, cara de esquerda e tal, só que num momento muito diferente, né? O Sócrates está ali no finalzinho da ditadura, já num período de maior abertura e tal, e o Afonsinho aparece, pô, no auge, né? Nos anos 70 para 71, né? Mas é curioso essa coisa, né? Eles têm uma trajetória até, em certo sentido, muito semelhante.
Sim, foi essa a impressão que eu tive, assim. Foi quando você contando, falei, caraca, esse cara, ele é tipo pré-socrático, assim, no termo.
Eu tava pensando futebol, nessa, né? Piada, tipo, roubou minha piada.
Não, pô, mas é que ele é um cara que, assim, eu não sei, a gente pode confabular milhões de coisas, mas, assim, uma trajetória muito parecida, né? Por mais que o Sócrates tenha entrado na universidade antes de ser jogador de um grande time e tal, e durante a sua trajetória no Corinthians conseguiu terminar a faculdade, assim, o Afonsinho, num período muito mais difícil para fazer o que ele fez, né? Um período muito mais... Pô, uma ditadura muito mais ferrenha, assim, em cima do povo. Já é mais um no hall dos ídolos aí. Gabriel, faz a tua pergunta. Estrela, faz a tua pergunta aí, que eu já falei demais aqui.
Você trabalha essa relação, então, justamente da, das representações do Afonsinho, né? Eu acho que um foco que tem bastante na tua pesquisa é a relação com o cinema, né? E aí é uma pergunta até, acho que foge um pouco da questão esportiva, mas é uma relação que você... Tua relação entre futebol e cinema é você juntando duas coisas que você sempre gostou, ou você descobriu o cinema a partir da tua pesquisa? Eu queria saber como é que o cinema em si, né? É, especialmente o cinema brasileiro, que deve ser o que você mais estuda, obviamente, né? Porque você está falando do Afonsinho. Como é que ele entra, né? Como é que é a sua relação com o cinema e, ao mesmo tempo, com o futebol? O futebol foi um caminho ou já existia também um interesse por cinema e você aliou as duas coisas?
Cara, foi um pouco dos dois, né? Na verdade, assim, eu sempre gostei de cinema, eu sou meio cinéfilo, assim, e tal, mas eu nunca tinha pensado em juntar as duas coisas. Porque, na real, assim, o que aconteceu? Na monografia, eu estudei a trajetória do Afonsinho. Só que, em vários momentos da monografia, eu caí pra uma questão de dar uma romantizada nele, sabe? Nessa ideia de um cara, de um craque contra a ditadura e tal. E aí eu falei, e aí a Lívia, né, minha orientadora e tal, chegou a mencionar isso umas vezes: ó, aqui você tá dando uma escorregada, aqui você não tá sendo muito, muito objetivo, então presta atenção nesse tipo de coisa e tal. Aí eu falei, cara, preciso dar uma olhada nisso aqui. Como que dá pra eu perceber como que essa construção meio de idolatria, ela é construída? E a figura do Afonsinho, ela tá aí até hoje, né? Se você botar, por exemplo, no Google, né? Jogadores politizados, tu vai achar o Afonsinho. Ou jogadores de esquerda, você vai achar o Afonsinho. Jogadores que lutaram contra a ditadura, você vai achar o Afonsinho. Ele não tem nenhuma luta direta, ele não pega em arma, ele não participa de movimento estudantil, mas tá lá, né? Aparece isso. Então eu falei, pô, como é que eu vou juntar as duas coisas? E aí a minha ideia foi juntar aí o útil ao agradável, né? Eu já tinha visto esse filme, né? Como eu mencionei, uma das minhas primeiras formas de me aproximar do Afonsinho foi o filme de 2016, O Barba, Cabelo e Bigode. E tem um outro filme de 74 que é sobre o Afonsinho também. Eu falei, pô, por que, que eu não uso os dois pra meio que linkar as duas décadas, as duas épocas, sabe? Então, 74 ali, logo no calor dos acontecimentos e tal, e 2016, ver qual é a diferença entre os dois, o que, que tem de semelhante, o que, que permaneceu aí na construção da narrativa sobre o Afonsinho, o que, que mudou, quais são os pontos que são escolhidos para se lembrar, quais são os pontos que não são escolhidos, que é aquela a velha discussão da memória, né? O que, que é silenciado, o que, que é valorizado e tal. Então essa questão do cinema, cara, ela não foi um negócio assim que eu fiquei assim pensando muito tempo. Falei, pô, como é que eu vou juntar futebol e cinema, que são duas coisas que eu gosto? Porque futebol, eu sou um retardado com futebol. A quantidade de tempo que eu perco com futebol é um absurdo. Mas foi mais nesse sentido, assim, de, pô, eu tenho essa oportunidade aqui. Esse é o gancho que eu vou usar. E aí foi legal, né? Porque aí é uma coisa também que eu me interesso e tal. Eu até passei a, tipo, conhecer uma série de coisas que, tipo... É, eu não tinha muito acesso, eu era um cara que não gostava de documentário, passei a gostar por causa dos filmes, eu conhecia muito pouco de um cinema brasileiro um pouco mais antigo, sabe, passei a ir atrás de algumas coisas, então, e tem muito filme, ou pelo menos tem alguns filmes muito bons sobre cinema e futebol no Brasil, não são tantos quanto poderiam ser, isso é uma coisa curiosa, né, coisas sobre futebol no Brasil, filme, livro e etc, não costuma dar muito certo, né? Ou não costuma ser muito famoso, fazer muito dinheiro e tal, para quem tá produzindo, enfim, mas, e não são tantos assim, mas tem muita coisa boa mesmo, né? E aí no caso aí os dois filmes foi uma coisa que me impressionou assim, quando eu fui olhar os filmes mais antigos, principalmente esse filme de 74 do Afonsinho, eu fui atrás para ver se tinha alguns outros filmes de jogador de futebol naquela época e tal, e tem, por exemplo, pô, um filme de 63 do Joaquim Pedro de Andrade, que é o Garrincha Alegria do Povo, pô, filme sensacional o filme, tem o famoso Isto é Pelé, né, que é de 74 também, até seria uma pesquisa maneira comparar o Isto é Pelé com o Passe Livre, mas enfim, aí tô, pô, viajando.
Não, tem até um filme recente que ele é em inglês, se eu não me engano, que é sobre o Pelé. Não sei se você conhece.
Tem também. Eu não vi esse filme, não.
São Jorge, se eu não me engano. Eu também não vi, não, mas eu vi o trailer dele e lembrei aqui agora você falando.
Esse filme eu não vi, não. Mas tem filme mais recente. Tem o Pelé Eterno, né? Que é ali dos anos 2000, sei lá, 2000, 2010, enfim. Mas tem muito filme. Assim, tem muito filme, não. Tem alguns filmes muito bons, né? E até é até legal, assim, e até a gente, tipo, se você for pensar, a gente consome pouco futebol fora do futebol, né? Livros, filmes, etc, papapá. Então, navegar um pouco dentro desse universo foi muito interessante para mim, até não só como pesquisador, mas como, tipo, amante do futebol mesmo, sabe? Então, mas voltando à questão do cinema, foi mais nessa questão de, tipo, dar o gancho que eu usei para poder ir nesse objetivo que eu queria, que era ver a construção de narrativa, construção de memória e tal.
Eu queria saber se outros jogadores, assim, dessa ala mais contestadores, né, que a gente pode colocar aí, como Sócrates, Reinaldo, tem o Edu, jogador do América também. Se a gente for pegar um exemplo mais atual, a gente pode chegar até o Bom Senso Futebol Clube. Eles te atraem para uma pesquisa ou você está no seu assunto de interesse, um projeto maior e tal, quem sabe um dia?
Cara, eu já pensei nisso, né? Mas assim, são muitos, então e varia muito de caso a caso. Então, por exemplo, o Reinaldo tem uma pegada mais de questão racial, o Paulo César Caju também, que jogou com o Botafogo, tem uma pegada mais de questão racial, tem outros que já estão ligados a uma questão mais cultural, uma contracultura e tal, o Afonsinho já tem uma pegada mais partidária, então é muito difícil você juntar eles todos num pacote só, ou tentar pegar todas essas semelhanças, sabe? Porque, na verdade, a grande questão que eu acho, assim, é o seguinte, né? Muito aquilo que eu falei. Quando eu fui atrás desse tema, a minha ideia era, pô, pesquisar jogadores politizados, né? Esse conceito é meio ruim, né? Porque parece que o jogo, na minha cabeça, assim, quando eu falando naquela época, parece que o jogador politizado era só o que era contra a ditadura, o que era o cara de esquerda e tal. Sendo que não, né? Pô, o Felipe Melo da vida chegar e falar que é a favor do Bolsonaro e tal, doente, né? Felipe Melo é aquela famosa frase, né? Quando Felipe Melo está triste, o Brasil está feliz. Ele também é um cara politizado, sabe? Então, fazer essa pesquisa, ela, ou ir atrás desses caras que tem uma postura mais contestadora, é muito difícil, porque para juntar todos eles é muito complicado. Eu já pensei nisso e tal, é um tema que me interessa, mas eu não sei ainda a viabilidade de conseguir fazer isso hoje, saca? São vários deles mesmo.
Não, entendi, era só uma dúvida que eu tinha mesmo, assim, porque realmente, o que você comentou, né, são nichos, cada um tem a sua zona de estar na política e tal. E é isso que você comentou sobre Felipe Melo, lembra também um pouco do que o Renato comentou aqui, né, que a gente sempre reclama que não tem jogadores que falam, que pensam, que se colocam e tal, mas aí quando ele vai lá e se coloca de uma maneira diferente à nossa, a gente fala que os caras não são politizados, sei lá o quê, a gente tem que repensar isso, a gente quer jogadores que se coloquem, a gente tem que entender que eles vão se colocar pros dois lados, né? Acho que isso é uma...
É isso aí.
Faz parte do jogo, né? Da democracia.
É, cara, e hoje, talvez, até uma coisa assim pra gente pensar, né? Talvez seja até mais, em certos termos, né? Não no caso, assim, comparar com o Afonsinho, questão de ditadura e tal, mas em outros pontos, assim, se for comparar com outras épocas, talvez hoje seja uma das mais difíceis. Porque hoje o futebol gera muito mais dinheiro do que se gerava um tempo atrás. Então, as consequências de uma posição errada ou de alguma coisa nesse sentido são negativas para o jogador e até para pessoas mais próximas, elas são muito grandes. Assim. Então, o tomar essa posição, o falar sobre outras coisas fora do campo, até dentro do campo mesmo, pô, tu vê o que acontece com um jogador que reclama da CBF, sabe? Aqueles clássicos, pô, o Fred, o Sheik, falando CBF, você é uma vergonha, e os caras tomam punição, enfim, né? Mas sobre questões fora do esporte, sempre é muito difícil para esses caras, sempre vai ter algum tipo de retaliação, consequência, né? Então, é aquilo, né? Ao mesmo tempo que a gente quer que esses caras falem, a gente tem que saber lidar com o que eles vão falar e também não exigir muito heroísmo com o pescoço alheio, sabe? Do tipo, pô, vocês têm que falar e tal, não sei o quê, mas né, não é o nosso pescoço que tá lá.
Tem o caso aí da Carol Solberg agora, né? Que foi falar e, coitada, né? Sofreu punição da STJD por ter falado fora Bolsonaro.
Não, assim, patético, né? É ridículo, mas é isso, entendeu? Então as consequências, principalmente hoje, né? Pô, nos últimos tempos, aí, nos últimos meses e tal, tá muito complicado pra essa galera mesmo.
Esse é um debate que a gente teve até quando a gente teve a oportunidade fantástica de conversar com o Marcelo Carvalho, do Observatório do Racismo no Futebol, né? E ele falava justamente isso, cara. Ele falava que às vezes cobra-se do Pelé uma postura, né, que a gente não bota em contexto que o Pelé era um jovem negro no final da década de 50, início da década de 60, né, é que talvez o primeiro grande brasileiro negro, assim, um dos primeiros a aparecer para o mundo todo. E se ele se posicionasse de alguma maneira, ele poderia botar tudo isso em jogo, né? Isso tudo poderia ser, da mesma maneira que ele conseguiu, poderia ser tirado dele por simples questão de racismo mesmo. Então, às vezes a gente cobra sem contextualizar o cara, independente de quanto ele ganha, de quanto ele conseguiu de dinheiro, a gente tem que se pôr também, botar esses caras dentro de um contexto mais amplo que não a visibilidade deles.
Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é o...
Acho que a gente já falou aqui mais da metade do episódio sobre a tua pesquisa, e eu acho que agora está na hora de a gente falar da maior invenção da humanidade, como você bem colocou, né, que é o clube de regatas do Flamengo. Hoje é a minha vez de me vingar, né? O maior clube do Brasil, porque o Petit gosta de falar isso do Corinthians, mas hoje é o dia de me vingar e falar isso do Flamengo, né? Eu quero falar do seu livro, né, cara? Quem te acompanha no Facebook já sabe que você já escreve há algum tempo sobre o Flamengo, gosta de fazer suas crônicas, e você mesmo já falou aqui que você escreve para um site de torcedores mesmo. Como é que isso sai do Facebook e vai parar nas telas como e-book pra galera ler?
Cara, esse negócio do livro, né, do e-book, foi uma ideia meio maluca, tá? Por quê? Na real, o que aconteceu? Foi aquilo, né? O Flamengo teve aquela apoteose do ano passado, e o que acontece? Eu já, desde 2017, eu escrevo pra esse site, Linha de Fundo, que é um site de torcedores, e assim, eu passei a escrever, eram textos do ponto de vista do torcedor, sabe? Então eu não contava, tipo, os meus textos não são do tipo, como que foi o jogo ontem, quem jogou bem, quem jogou mal, até tem um pouco disso, mas assim, eu sempre tentei focar um pouco mais nessa questão de sentimento, né? Porque eu sempre achei o seguinte, cara, eu acho que a gente, o mundo do futebol, dá até menos valor ou menos espaço para a experiência do torcer do que deveria, em alguns casos, né? Acho que o torcedor tinha que ser até mais protagonista do jogo do que ele geralmente é falado, né? Exatamente por causa disso que me dá ânsia, por exemplo, ver futebol hoje, né? Porque, bom, em tempo de quarentena, com o estádio vazio, me dá nervoso, sabe? Parece que tá faltando a parte mais importante da coisa, né? O menos importante para mim é o campo bola, né? O mais importante para mim é a torcida, é como as pessoas vivem aquilo, é como o futebol mexe com as pessoas. Então, eu passei a escrever textos assim, né? E aí, pô, no ano passado, cara, foi 2019, né? A gente, sei lá, quando as pessoas vão ouvir isso aqui, né? Vai que alguém já ouve em 2021, enfim... E aí o 2020 do Flamengo tá meio esquisito, né? O passado foi aquela apoteose, aquela coisa maluca, né? Que, pô, enquanto a gente tava vivendo aquilo, a minha sensação era assim, foi, cara, eu preciso viver essa experiência ao máximo, porque eu não sei quando que isso aqui vai acontecer de novo. Então, assim, eu fui, pô, cara, eu fui a todos os jogos do Flamengo no passado, enfim. E aí, quando chegou no final do ano, e aí foi sem relação nenhuma, tá? E aí, por isso que eu falei, a gente precisa consumir mais coisas sobre futebol. Eu, na Black Friday, sei lá, chegou lá no fim do ano, eu comprei o Febre de Bola, do Nick Hornby. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. É o livro do... É um torcedor do Arsenal, contando meio que a história da vida dele a partir da relação dele com o Arsenal. Então, o cara, ele conta jogos, histórias da vida dele e tal, desde, sei lá, desde que ele é pequeno até quando ele é adulto, com quase 40 anos e tal. E, cara, foi um dos melhores livros que eu já li na vida, assim. Eu falei, pô, isso aqui é um troço que eu nunca vi antes. Porque é o torcedor sendo o protagonista da coisa, né? E aí, quando virou o ano, né, eu lembro que tava naquela negociação do Gabigol e tal, se o Gabigol ia ficar, etc, ou não, tarará. Eu escrevi um texto aleatório, lembrando, tipo, de quando o Gabigol tinha sido contratado. Aí eu escrevi um, e aí eu escrevi outro, e aí eu fui lembrando de jogos que tinham acontecido logo depois, eu fui escrevendo, e aí, cara, quando eu fui ver, já tinha um negócio grande, assim, já tinham, sei lá, umas 20, 30 páginas escritas de um texto sobre, assim, rememorando essas sensações, né, que eu fui tendo. E aí eu falei, cara, já tô aqui no meio do caminho, eu comentei isso com um amigo meu, com o Hugo, né, que, você conhece, que vocês conhecem também, né, ele agora tá escrevendo lá pro Linha também. Eu comentei isso com ele, ele falou, cara, continua. Eu, tipo, o que você vai perder? Continua. E aí é até engraçado, porque assim, eu lancei o livro na pandemia, mas eu acabei de escrever ele antes dela mesmo. Então, tipo, de janeiro até março, eu escrevi um livro inteiro contando sobre o que foi o ano passado do Flamengo. Então, tu vê o nível de sandice da coisa, né? Porque aquilo não ia dar em lugar nenhum. A minha ideia era escrever pra mim mesmo só. Eu tava perdendo um tempo que era totalmente sem sentido, porque eu não tinha pretensão nenhuma de mostrar aquilo pra alguém. E eu perdi um tempo enorme escrevendo aquilo, sei lá, de janeiro a março, eu fiquei igual bitolado escrevendo aquelas coisas, sabe? E aí, quando eu terminei de escrever, eu mandei pro Hugo, mandei pra mais uns amigos meus, e aí eles falaram, cara, publica. Eu falei, pô, mas nem sei como é que publica isso, tá? Eu falei, não, publica. Aí, tá, resolvi publicar. Demorou um tempo até pra eu tomar coragem, assim, né? Pô, eu terminei de escrever em março, lancei em setembro. Então demorou muito tempo, assim, pra falar, pô, vou publicar, né? Óbvio que revisei algumas vezes e tal. Mas, enfim, aí resolvi publicar. E aí saiu, né? O Corre o Tempo no Olhar, né? Que é o nome do livro.
Eu acho que é muito interessante para os nossos ouvintes que estão nos escutando, têm interesse de publicar alguma coisa. Esse relato do Gabriel é muito interessante. O livro é muito bom. Acho que ele entra, assim, numa galeria de crônicas sobre futebol, que é muito interessante, uma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo, né? A gente que teve Mário Filho, o irmão dele, me fugiu o nome.
Nelson Rodrigues.
Isso, Nelson Rodrigues. Tantos grandes cronistas, é um estilo assim, que essa visão do torcedor foi se perdendo, se apagando, para valorizar uma visão técnica do jogo, num estilo... Vou criticar mesmo aqui, no estilo PVC de contar um jogo, um campo-bola técnico, que não interessa o torcedor, que é uma coisa que afasta as pessoas que amam o esporte do futebol, né? E eu acho muito, muito bom a gente ter cronistas assim, dedicados e escrevem bem, assim que nem o Gabriel. É um trabalho muito bom. Muito bom. E a minha dica cultural que vai vir no final vai ser relacionada com isso, então fiquem prontos.
Isso é interessante, porque... Enquanto flamenguista também, eu tive a mesma sensação que você, né? Eu acho que essa sensação, para mim, essa chavinha vira, ela vira até antes mesmo dos eventos da Libertadores. Ela vira no 6-1 pro Goiás, em cima do Goiás, né? Que foi uma loucura. Eu lembro que o jogo era... Eu achava que o jogo era tarde, o jogo era de manhã. Eu acordei, eu tinha acordado... 10 horas, 10 e meia, eu fui correndo pro Maracanã. A sorte é que eu tava na Tijuca nesse dia, né? Cheguei atrasado, perdi o primeiro gol do Flamengo. Aí quando eu cheguei, o Goiás fez o gol de empate. Eu falei, ah, vai começar esse negócio de novo, né? E aí logo depois veio aquele show de bola no segundo tempo, né? E ali eu falei, cara, isso vai ser... Eu tive a sensação que ia ser diferente. E eu fui um dos caras malucos que comprou o pacote de temporada do Flamengo ano passado.
Eu também. Né?
Então eu fui realmente a todos os jogos que eu consegui ir. Né? Você conta nos dedos os jogos que eu não fui, né? E aí eu também não consegui, chorei pra caramba, mas não consegui comprar ingresso pra final da Libertadores, né? Foi uma... Mas enfim... Mas e aquela coisa, eu tava com o Flamengo desde o início do Carioca naquele ano, com o Abel Braga, tá? Sofrendo, vendo aquele bando de jogador bom jogando nada, Arrascaeta no banco, e até o dia do Campeonato Brasileiro, que eu tava no centro do Rio, né? Fui campeão brasileiro na barca, voltando pra casa, pra quem não sabe, eu sou de Niterói, então eu tava na barca, né? E o Flamengo já tinha jogado. O Flamengo não lembra agora se o Flamengo já tinha jogado, o Gabriel deve lembrar se já tinha jogado ou se não jogou aquele final de semana, enfim. E o Palmeiras perde pro Grêmio, né? Então a gente é campeão brasileiro, eu sou campeão brasileiro na barca. E é aquelas histórias que você sabe que você nunca mais vai vivenciar e você vai contar pros seus filhos, pros seus netos. Então, assim, realmente esse livro é muito interessante por isso, né? Ele traz essa perspectiva de um torcedor num momento único da história do clube, né? Porque você pode... Eu acho... Ih, tô me estendendo demais, mas é... Eu fico até emocionado quando eu começo a falar de 2019 do Flamengo. É mais um período único da história do Flamengo, né? Porque e diferente do que foi a primeira conquista da Libertadores, certamente, né? É um ano atípico onde o Flamengo consegue, até por não ter, pelo nível dos adversários no Brasil, onde o Flamengo não teve rival, né, pra valer, assim. Posso estar sendo clubista? Bastante. Mas não existiu naquele momento, né? Eu acho que foi o primeiro momento, eu, enquanto flamenguista, não tinha medo de jogar com nenhum outro time. O único time que eu fui ter medo de jogar foi justamente o River Plate na final da Libertadores. E eu falo pra todo mundo que naquele jogo eu chorei 3 vezes, né? A primeira quando achei que fosse perder, a segunda quando empatou e a terceira quando virou, né? Então, assim, acho que o teu livro é muito legal nesse sentido de trazer uma visão única de torcedor e que a visão de torcedor ela é sempre única, né? Mesmo que seja do mesmo evento. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho, pelo livro, que já fica aí de dica cultural adiantando pra galera aí, né? Então, Petit, podemos então encaminhar já para... Já estamos com 1 hora aí de programa, mais ou menos. Podemos encaminhar já.
Deixa eu só falar um negócio rapidinho?
Claro, com certeza.
Posso só comentar um negócio, Gabriel, que é relacionado justo ao comentário do Estrela antes?
Ah, então fala.
É um segundinho mesmo. Desculpa te interromper, assim, agora seria tudo. Mas o Gabriel falou que ele, de clubismo, que ele estava sendo clubista, e eu vou falar. Os relatos, as crônicas que estão escritas ali, as histórias... Qualquer torcedor apaixonado se identifica com aquilo. Aquele viver intensamente, como se você nunca mais fosse viver aquele ano. De estar vivendo aqueles momentos ali, porque você sabe que... Você não sabe, na verdade, quando que você vai viver novamente aquilo. E isso é o retrato da paixão do torcedor, assim. É viver aquele momento como se fosse, sei lá, único. Que ele é, né? Viver um momento como único e que você não sabe quando vai viver novamente. Essa paixão e tal. Lendo algumas crônicas... Me lembrei de 2012, me lembrei de várias...
Eu acho que o legal do livro, né, a gente... O Gabriel narra como flamenguista, eu narrei aqui como flamenguista também, mas ele é um livro, né, como você estava falando aí, Petit, que o São Paulino do tricampeonato, né, do início dos anos 2000 vai se identificar, né, o corintiano do início dos anos 2010, né, ali 2011, 2012, também vai se identificar. Então, assim, eu acho que se você deixar... esquecer um pouco que o livro é sobre o Flamengo e ler aquilo como um livro de um torcedor, eu acho que qualquer um pode se identificar com aquelas histórias.
É, né, cara? Primeiro, assim, o Petit falou do meu livro, falou de Mário Filho e Nelson Rodrigues depois. Pô, eu fiquei até meio envergonhado aqui, como assim? Mas, e assim, cara, vou te falar que da galera que tá lendo, né? O maior elogio que, tipo, pra mim, ou a coisa mais legal pra mim é isso. É gente que não torce pro Flamengo falar que, cara, eu adorei, né? Ou eu gostei muito, ou me identifico. Ou, sei lá, teve uma parte que, pô, eu falei, isso aqui é igualzinho o meu time. E, porque é isso, assim, o torcer, né, ele tem muitas coisas que são parecidas, né? Óbvio que tem muita diferença, né? E geralmente a gente destaca as diferenças entre as torcidas, né? E, pô, óbvio que eu foco muito em Flamengo e eu assumo todo o clubismo quando eu tô falando lá no livro, né? Mas, assim, é engraçado porque uma noção muito que eu fui percebendo enquanto eu tava escrevendo, né? Eu acho que essa é a cara do título do livro, né? Ocorre o tempo no olhar. Cara, é a frase que eu acho mais bonita de todas as músicas do Flamengo, assim, né? Que é do Samba da Estácio, que canta, né? Diamante Negro, Fio Maravilha, Domingos da Guia, Zizinho Pavão, Gazela Negra, Corre o Tempo no Olhar, será que você lembra, como eu lembro o Mundial, que o Zico foi buscar? Que é essa noção de que, assim, beleza, a gente tem essa de o torcedor, ele tá vivendo, né? Ou ele tenta viver o clube como se aquilo fosse um momento único, ou fosse o momento mais importante da vida dele e tal. Só que aquele momento, ele só é importante por causa de todos os outros que vieram antes. O sentimento do cara, ele vem por causa de todas as experiências que aconteceram com ele ao longo do tempo, de tudo que ele foi vendo ao longo do tempo. Então, quando ele vê um gol de um jogador específico, ele lembra de tantos outros. E é por isso também que eu acho que às vezes tem a identificação, né, das pessoas de outros times, porque você vê, ou você tá lendo lá e vê alguma coisa sobre o Flamengo, e você lembra de alguma coisa que aconteceu com você, né, vendo o Corinthians, o São Paulo, o Bangu, sei lá, né, no caso do Marcelo que estuda, né, ou o Fluminense dele. Então, pô, cara, esses elogios assim de vocês, muito legal mesmo, obrigado. É, porque é isso, a ideia era essa, cara, tentar passar essa noção de torcedor, sabe, dessa experiência única, do torcer, né, porque essas histórias, cara, tipo essa história que o Gabriel contou, né, que o Estrela contou, de chegar lá no 6-1, ou esse foi o momento que eu falei, cara, isso aqui é diferente, pra mim já foi outro, são essas histórias que pra mim fazem o futebol, sabe, eu sou o tipo de pessoa, né, que vai pro Maracanã e vira e mexe, assim, eu tô vendo o jogo, e aí tô naquela, eu sou daqueles que, pô, vai pra arquibancada mesmo, fica em pé o jogo todo, grita o tempo todo e tal, não sei o quê. Às vezes fica meio bravo que os outros não estão cantando, mas enfim, né? Então, mas eu sou do tipo de pessoa que, assim, às vezes eu paro de ver o jogo pra ficar olhando a torcida. Porque pra mim aquilo ali é o futebol, sabe? Então, ou é pra isso que serve, ou é aí que tá a grande sacada, né? Tipo, o futebol existe porque as pessoas existem, porque os torcedores existem. Senão não ia fazer sentido, nada ia acontecer. Então, a minha ideia era essa, sabe? Passar essa coisa de um... Como que o torcedor, ele é protagonista desse espaço também, né? E tudo que gira aí, que move essa coisa maluca que é o torcer para um clube de futebol.
Bom, esse relato aí, ele, eu acho que não só eu como o Petit vai se identificar, né? Eu também tenho esses momentos, às vezes, de parar e olhar e até pensar assim, pô, essa torcida, isso é um pensamento que todo torcedor acha da sua torcida, essa torcida é foda mesmo, essas coisas, né, todo torcedor tem esse momento assim, né, então é realmente uma parada maneira. Mas o Félix, pode falar.
Engraçado que ele... tava até discutindo com um amigo meu, com os amigos esses dias, né, que tem aquela propaganda do Premier, né, que é o melhor time é o seu, e isso é uma grande mentira, né, porque só ilude todo mundo, porque óbvio que tem um time que é ruim, né, mas se tem uma verdade é que a melhor torcida é a sua, pra você sempre vai ser a sua.
Falou tudo.
É, essas discussões que tem entre torcedores que não são do mesmo time de qual torcida é melhor, elas não vão levar a lugar nenhum, porque ninguém nunca vai dar o braço a torcer, né. Enfim, Félix, a gente está chegando aqui, infelizmente, no final do nosso programa, a gente já tem aí um pouco mais de uma hora gravadas, e quando a gente vai chegando aqui para o final, a gente gosta de pedir para os nossos entrevistados, né, uma diquinha cultural que pode ser alguma coisa relacionada ou não com o que a gente falou aqui, que você leu ultimamente, que você viu ultimamente, né, que você escutou ultimamente, uma diquinha para a galera aproveitar, curtir a semana, curtir o final de semana, né, numa boa, uma leitura gostosa, uma música legal, uma série legal, um filme bom. Fica à vontade aí para dar as suas dicas à vontade.
Cara, vou te falar que, assim, dica cultural sobre futebol, eu sempre dou essa dica, sempre que eu posso. É o tal do livro do Nick Hornby que eu li ano passado, O Febre de Bola. Tá? Esse livro é assim, é para você... Cara, quem gosta de futebol não tem como começar a ler esse livro e parar. Ele é o tipo do livro que, assim, ele não é um livro desse que é escrito no estilo para você ficar lendo ele direto, sabe? Ele é um livro de crônicas, o cara vai contando episódios que são espaçados e tal, que às vezes não tem relação. Só que você não consegue parar de ler. E são histórias e mais histórias e mais histórias que vão mostrando, assim, como que o torcedor de futebol, ele é um completo imbecil quando se trata do clube dele, e ao mesmo tempo, aquilo faz total sentido. E assim, o cara não consegue viver sem aquilo, e tem até uma frase do Nick Hornby, uma frase do livro que é muito boa, né, não vou conseguir citar ela totalmente, mas a mensagem é mais ou menos essa, assim. É claro que a gente conseguiria viver sem o futebol, sem os nossos times, né? Ele, no caso, o Nick Hornby era o torcedor do Arsenal, ia pro antigo Highbury o tempo todo e tal. Conta as histórias do antigo Highbury, enfim. Mas assim, a gente conseguiria viver sem futebol, conseguiria viver sem os nossos clubes e tal. Mas a vida seria infinitamente mais chata e sem graça e sem cor sem o futebol, né? sem os nossos times, sem as torcidas, sem aquilo que a gente vive, sem as emoções que a gente tem por causa de 22 caras correndo, chutando, correndo atrás de uma bola e chutando uma bola de couro, né? Então, assim, essa é a dica cultural que eu sempre dou com relação ao futebol, cara. O livro é, assim, incrível, incrível. E aí, assim, de coisa mais recente que eu tenha visto... cara, coisa mais recente que eu tenha visto, então tá, acho que eu vou indicar a última coisa que eu vi, que eu, na verdade eu revi, né, que é uma série que eu gosto muito, que é a The Crown, da Netflix, que conta a história da Rainha Elizabeth, né, é uma série que eu gosto muito, vai até estrear a quarta temporada agora, e quando a galera ouvir já vai deve ter estreado, né, que conta a história da Rainha Elizabeth e conta de um jeito que poucas vezes eu vi, assim, mostra a personagem de um jeito mais íntimo, sabe? Mostra as tretas, mostra a parte ruim e tal, mas você entende, assim, os personagens. É uma série que eu gosto muito, que me chama muita atenção, então tá aí a dica aleatória, que não tem nada a ver com futebol.
Se o Gabriel me permite, o Estrela, como ele vai encaminhar os encerramentos, eu já vou me adiantar e passar minha dica cultural aqui. Vai ser rapidinho, vai ser uma dica séria e uma dica de brincadeira para eu me despedir aqui. A primeira é um livro de crônica sobre o Flamengo, para entrar bem na onda do episódio, chama Mengo, Uma Odisseia no Oriente. O livro ele começa assim, terminou a final da Libertadores de 81, Flamengo ganhou. Assim que terminou o jogo, quatro amigos decidiram que iriam para Tóquio para ver o jogo. Enfim, o livro se desenrola inteiro na história deles tentando ir para Tóquio dos jeitos mais bizarros possíveis e chegando para ver o jogo como torcedores apaixonados que eles são. Então, assim, fica essa dica. É o livro do Carlos Eduardo Novaes, chama Mengo, Uma Odisseia no Oriente, repetindo o nome. A segunda dica, mais de brincadeira para me despedir, é se você for a um jogo como o Gabriel, é bom você cantar com a torcida. E se você for a um jogo com o Renato Coutinho, nunca peçam para ele sentar, senão vocês vão ser expulsos os dois do estádio.
É por aí. Bom, a minha dica, né, vai ser uma dica hoje, acho que mais clubista do que nunca, aproveitando esse papozinho final aí, né, os torcedores do Botafogo que estavam esperando uma dica relacionada ao Afonsinho, que me perdoem, né, mas vai ser, assistam, flamenguistas, assistam, né, o filme da Comebol sobre a final da Libertadores, e eu tenho certeza que vocês vão chorar tudo de novo, tá? E uma dica que eu acho que vale, que me veio aqui agora, e isso vale não só para os flamenguistas, mas vale para os outros torcedores: visitem, quando passar a pandemia novamente, visitem os memoriais dos clubes de vocês, cara, porque eu fui no final do ano passado, início desse ano, não lembro direito, no Memorial do Flamengo. Eu sei que o Flamengo já tinha ganho a Libertadores. E é uma parada, assim, que eu acho que vale a pena você perder. Não é perder, né? Você passar as horas ali. É uma parada que eu tô falando isso porque tava passando o filme da Libertadores na hora, né? E aí eu lembrei agora. E já que o Petit deu uma dica de zoeira, eu vou dar uma também. Já que eu tô falando de filme sobre o Flamengo do ano passado, vocês não podem deixar de assistir Mosaico, a história de Diego Ribas, no ano de 2019. Tá? Não é a história do Diego Ribas. É a história do Diego Ribas no ano de 2019. Bom, galera, é com essa brincadeirinha aí que a gente se despede hoje. Episódio sensacional com meu amigo Gabriel Félix. Né? Félix, quer se despedir aí da galera antes de eu encerrar aqui?
Pô, cara, vamos dividir. Aí, rapidinho, né, sobre essa coisa do museu. Cara, eu nunca tinha ido no Memorial do Flamengo, eu fui 2 dias antes da final da Libertadores. Né? Eu nunca tinha ido, foi um negócio assim, de tipo, eu entrei no museu, tava lá 2 dias pra Glória Eterna. Eu tô tudo arrepiado. Mas, enfim, cara, só dar um recado, né, antes de terminar, de que pedir pra galera consumir coisas de futebol, que não sejam só, que não seja só o campo bola, né, de, tipo, ver coisas do seu time, acompanhar o seu time. Cara, tem muito filme, livro, set, um monte de coisa que é muito boa, e que a gente às vezes desperdiça, né, mas que consumam coisas sobre futebol. Isso é uma coisa que eu tenho defendido ultimamente, né, podcast, assim, como esse aqui, né, E é isso. E, pô, fora, cara, agradecer aí a oportunidade de falar tanto da pesquisa quanto do livro, né? Vocês me deram até mais espaço para falar do livro do que eu achei que a gente ia ter. Mas, enfim, obrigado mesmo, tá? Os dois, obrigado mesmo. Valeu o papo, muito maneiro.
Sempre bem-vindo, hein, Gabriel?
Só chamar também.
Se quiser uma pesquisa nova aí, quando terminar o mestrado, quiser apresentar a pesquisa do mestrado, casa é sua também, cara. Fica sempre bem-vindo aí.
Só chamar que eu venho.
Então é isso, galera. Eu vou me despedir. O Gabriel, se quiser, o Estrela, se quiser encerrar, fica à vontade. Até semana que vem, pessoal.
Galera, então a gente termina por aqui. Muito obrigado novamente ao Gabriel. Né? Obrigado ao Petit que me acompanhou hoje. E agradecer principalmente a você que nos ouve sempre, nos prestigia. Foi muito bom ter vocês mais uma vez aqui. Quem está ouvindo pela primeira vez, foi muito bom receber vocês também. Fica aqui o meu beijo no coração de vocês, meus amores, e até o próximo PEC. Um abraço.
Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Para de gotiquim, back, 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 para gabar.